O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, é celebrado hoje, 28 de junho. A data surgiu há 55 anos, em 1969. Naquele ano, um grupo de frequentadores de um bar em Nova York fez um protesto pedindo o fim da violência contra a população LGBTQIA+. Para lembrar a data, a fachada do Congresso Nacional recebe hoje projeção com cores que representam a bandeira do movimento trans e a bandeira do movimento LGBTQIA+. A Câmara vai realizar hoje uma sessão solene para comemorar o dia dedicado a essa parcela da população. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, uma das parlamentares à frente da iniciativa, já está aqui com a gente para falar sobre o tema. Deputada, obrigado. Eu vi que a senhora já está com o símbolo aí da luta LGBT. E eu queria que a senhora começasse falando sobre essas conquistas que aconteceram para essa população. Eu li estava lendo um artigo do Instituto Brasileiro de Direitos de Família, falando que tem conquistas pontuais, mas nem tudo está ainda incorporado à legislação. E isso causa uma espécie de insegurança, né, em relação ao casamento, constituição da família, até assim, detalhes como registro de um filho, licença maternidade e paternidade. Quer dizer, são questões jurídicas que ainda estão meio, como diria, no meio do caminho, né, não foram totalmente consolidadas. Como é que a senhora avalia esses direitos da população LGBTQIA+?
Então, a alegria está aqui. Fazendo essa discussão e logo mais às 11 horas nós teremos a sessão solene, como aqui já foi dito, em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. E aqui eu digo que a gente avançou sem nenhuma dúvida no país e avançamos muito em função de ações do Poder Judiciário. Ou seja, do ponto de vista do Poder Legislativo, nós conseguimos resistir. Resistir a vários projetos que eram projetos obscurantistas, como, por exemplo, a cura gay. Não se cura o que não é doença, não é? Então, quando a gente fala do dia 17 de maio, que é o dia de combate à LGBTfobia, nós estamos falando do dia, lembrando o dia em que se retirou do Código Internacional de Doenças, há muito tempo atrás, há décadas atrás, a própria homossexualidade. Então, nós conseguimos resistir a uma série de tentativas de retrocesso aos direitos assegurados. Mas o casamento igualitário, ele foi uma conquista feita através do Poder Judiciário, bem como a criminalização da LGBT, que ia mais fobia. Então foram conquistas pelo Poder Judiciário que, quando o Poder Legislativo não cumpre a sua função de assegurar os preceitos fundantes da própria Constituição, é preciso que a sociedade avance. E veja, nós tivemos recentemente uma discussão na comissão, em uma comissão aqui da Casa, que tentou revogar o direito ao casamento igualitário. Desde 2019, 11 países já estabeleceram o direito ao casamento igualitário. E desde 2017, 13 países descriminalizaram a sexualidade LGBTQIA+. Então, portanto, aqui na Câmara também tem um movimento na perspectiva de retroceder nos direitos. Nós temos hoje a fachada do Congresso Nacional com as cores, para lembrar que tem o preto e tem o branco, mas tem um conjunto de cores, tem um arco-íris, que é uma diversidade das nossas existências. Mas é importante que nós estejamos bastante atentos e atentas à tentativa que uma bancada fundamentalista nesta casa tenta fazer na perspectiva de retrocesso desses direitos. Então, portanto, nós avançamos, sem nenhuma dúvida, para assegurar o direito de ser. E aí, é importante lembrar Leminski, né? Leminski fala isso de se querer ser exatamente o que se é, ainda vai nos levar muito além. Nós estamos falando do direito de ser, nós estamos falando do direito de amar, nós estamos falando do direito à cidade, que em grande medida é negado para várias pessoas, é negado para as mulheres, durante a madrugada, é negado para o afeto, é negado em grande medida para a população LGBTQIA+.
Deputada, a senhora falou dessa questão de ser o que se é, né? Então a gente lembrou lá Stonewall, lá em Nova York, 69, quando as pessoas estavam escondidas e um dia resolveram tomar coragem para ir para a rua e protestar. Hoje em dia a gente vê já as novas gerações de uma maneira muito diferente. A juventude LGBTQIA+, indo para a rua, enfrentando, apesar de todos esses índices de violência contra essa população, você vê as novas gerações querendo se reafirmar. Como é que a senhora avalia esse comportamento? Porque mudou uma cultura também, né? As pessoas, às vezes, casais de meninos ou de meninas andando de mão dada na rua, enfrentando, enfim, preconceitos, mas querendo fazer isso, querendo reafirmar os seus direitos.
Esses são avanços inegáveis que nós temos na nossa realidade, no nosso cotidiano. Nós temos as paradas LGBT, que são espaços de construção de direitos, espaços de construção de uma sociedade mais livre, mais igualitária, que são as maiores manifestações de defesa dos direitos humanos que o Brasil vivencia. Então, nós temos, sem nenhuma dúvida, um processo que eu às vezes falo que eles querem empurrar as pessoas de volta aos armários, mas que eles não perceberam, eles, os fundamentalistas, o que não admite a própria liberdade, mas eles não perceberam que houve uma implosão dos armários. E eu digo, em grande medida, se transformaram em nuvens de purpurina de todas as cores. Então, portanto, tenho uma convicção de que nós não iremos retroceder no que foi conquistado. Mas é preciso sempre estarmos assegurando que tenhamos um país que não tenhamos tantas mortes das pessoas LGBTQIA+. O Brasil é por volta de 230 mortes, estão catalogadas por algumas entidades de defesa dos direitos da população LGBTQIA+, no Brasil, no ano de 2023. Nós tivemos aqui neste ano, no começo do ano, nos primeiros meses do ano, por volta de quase 34 mil denúncias de violências contra a população LGBT. E um tema que é muito importante de ser efetivado é o direito à empregabilidade, porque há uma série de iniciativas, o Ministério Público do Trabalho, que são iniciativas absolutamente fundamentais para que nós possamos ter um processo de sensibilização dentro das empresas para evitar que haja discriminação no mercado de trabalho das pessoas LGBTQIA+. Nós temos uma inserção das pessoas LGBT no mercado de trabalho que é bem menor do que o percentual de pessoas LGBT consideradas no nosso Brasil. Então, há também iniciativas do governo federal. Acho que são iniciativas muito importantes. Um plano nacional de combate a violência, a construção de observatórios que estão acontecendo em vários órgãos do poder público, no Ministério Público, no Ministério Público do Trabalho, enfim, para se constatar a violência contra a população LGBT, para que, ao se constatar, nós possamos enfrentá-la. Porque, em grande medida, a perpetuação das violências, ela se dá em função da negação da sua própria existência, que é um debate que a gente enfrenta aqui, inclusive, na Câmara. Ele diz, não há violência contra a população LGBT. Ora, uma pesquisa recente que foi feita com mais de 200 empresas está pontuando que 35% das pessoas LGBT já foram discriminadas no local de trabalho. Por isso é importante também o projeto do governo federal, do Ministério Público do Trabalho e também iniciativas do governo federal, na perspectiva de que nós tenhamos toda uma série de ações para incorporar as pessoas LGBT no mercado de trabalho. O trabalho é muito estruturante, não é? Diz Faulkner que não existe nada mais permanente ou quase nada é tão permanente nas nossas vidas como o trabalho. Dia após dia, semana após semana, décadas após décadas, nós trabalhamos. E ele deixa marcas muito, muito indeléveis na nossa própria existência. É estruturante. Tem uma população que está sendo excluída do mercado de trabalho em função da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero. Então é importante esse projeto a ser construído pelo governo federal, essas iniciativas do Ministério Público do Trabalho, para se assegurar que nós tenhamos empregabilidade, considerando o trabalho como estruturante da nossa construção cidadã.
Nós estamos conversando aqui no painel eletrônico com a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Deputada, a senhora está falando de preconceito no mercado de trabalho, e essa sigla que é tão grande, ela também tem uma diversidade. E eu imagino, a senhora me corrija se eu estiver errado, que as pessoas que visualmente elas fogem mais do padrão, como travestis e transexuais, elas sofram mais preconceitos na vida cotidiana e no mercado de trabalho, onde quer que seja. O que, que se pode fazer em termos de políticas públicas especificamente para essas populações que já nascem marginalizadas?
Eu diria que iniciativas como essa do Ministério Público ou do Governo Federal, esse projeto de capacitar. É importante que as pessoas sejam capacitadas, que se assegurem bolsas para as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, são muito importantes. E eu penso que a gente tem que trabalhar em ações afirmativas também. É importante que nós tenhamos ações como, por exemplo, um percentual de pessoas, e particularmente pessoas trans, que têm ainda um nível de violência e de exclusão no mercado de trabalho mais intenso, que nós tenhamos essas pessoas sendo contratadas pelas prestadoras de serviços, por exemplo, que prestam serviços para a administração pública. Há discussão também acerca do concurso unificado. É preciso começar a pensar em ações afirmativas, mas não só ações afirmativas. Recentemente, nós tivemos uma iniciativa do Banco do Brasil destinar R$1 milhão para ações de cidadania LGBT para este ano. Então, são ações como essa que fazem com que nós tenhamos uma sociedade mais justa e mais igualitária. Enquanto nós tivermos a cada 38 horas, me parece, uma pessoa sendo vítima de violência e sendo vítima de mortes violentas em função da sua orientação sexual ou identidade de gênero, nós não vamos ter uma democracia. E todos os estudos pontuam que quando há diversidade no local de trabalho, há mais produtividade. Ou seja, a diversidade ela dialoga com a sociedade na perspectiva da construção de uma sociedade onde não haja nenhuma dor em se ser como era ou se amar como se ama, e ao mesmo tempo ela também eleva o nível de produtividade das empresas. Então, esses programas que estão em curso ou sendo desenvolvidos, no governo federal também tem um programa Acolher, que significa a possibilidade de termos casas de acolhimento para as pessoas que são excluídas muitas vezes da sua própria família, então excluídas da sua própria família porque são como são. Então, portanto, esse programa Acolher, o Empodera Mais, também o Plano Nacional de Combate à Violência contra a População LGBT, a própria conferência que se realizará no próximo ano, que vai discutir e vai deliberar sobre um plano nacional de direitos da população LGBT. É uma discussão fundamental, o retorno do Conselho Nacional, que tinha sido extinto. Enfim, são muitas iniciativas que estão surgindo para dizer que nós não vamos retroceder no que a sociedade conquistou de democracia, com o que a sociedade conquistou de cidadania.
Deputada, para a gente encerrar, eu queria falar de educação, porque muitas vezes as barreiras elas começam cedo, né? Quer dizer, a gente fala de empregabilidade, mas muitas vezes essa população não tem nem oportunidade de se qualificar para um bom emprego.
Sim, portanto, há também a previsão de cursos de qualificação nesses programas. Mas eu diria que eu escutava uma pessoa que dizia assim, a escola ela foi muito doída para mim, porque na escola eu fui uma pessoa discriminada em função da minha orientação sexual. E nós vamos ver que é preciso construir num ambiente escolar, e aí nesse sentido, essa ideia que é imaginária, que foi estabelecida de que é uma ideologia de gênero, que não existe ideologia de gênero, o que existe é a necessidade de termos um compromisso de que as pessoas não sejam discriminadas dentro da própria escola em função da sua orientação ou da sua identidade, orientação sexual ou identidade de gênero. Então, portanto, a escola ela precisa trabalhar na perspectiva do acolhimento e da própria proteção. E para além disso, evitar, obviamente, que haja exclusão das pessoas da própria escola por ser um ambiente que provoca dor. Não deve. A escola, a educação não pode estar associada com dor. Tem que estar associada com perspectivas humanas, com desenvolvimento, enfim, com a possibilidade de termos a magia da nossa condição humana sendo estabelecida em toda a sua potencialidade. Mas você tem razão, é preciso esse plano que deve ser concluído ou deve ser aprovado na Conferência Nacional LGBT, que deverá acontecer no próximo ano, esse plano tem que envolver um conjunto de políticas públicas. É preciso que haja o compromisso da política de cultura, da política de educação, de assistência, da política de saúde, um conjunto de políticas públicas para que todas as pessoas possam, enfim, se sentirem acolhidas e que possam, enfim, se sentirem detentoras da felicidade.
Nós conversamos aqui no painel eletrônico com a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, sobre o Dia Internacional do Orgulho Gay, LGBTQIA+, para ser mais exato, né, para usar a sigla oficial, e que vai ser objeto de uma sessão solene hoje aqui na Câmara dos Deputados. Deputada, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no nosso programa e boa sorte lá na sessão.
Perfeito. E convidar todas as pessoas que nos assistem para que estejam conosco aqui às 11 horas no plenário Ulisses Guimarães, para que nós possamos homenagear o Dia Internacional, que é fruto da resistência de Stonewall, enfim, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+.